o Comando da Capital, o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, não descarta o envio de uma missão diplomática, institucional e apartidária aos Estados Unidos.
Não é uma pauta de governo ou de oposição, é uma pauta de Estado. Quanto menos contaminação política eleitoral tiver nesse momento, melhor vai ser para o país.
A proposta dos Estados Unidos sobre novas tarifas ainda depende de consulta pública e de uma audiência prevista para julho. O tema faz parte de investigação que concluiu que algumas práticas brasileiras, como o uso do PIX, seriam prejudiciais ao comércio estadunidense.
Quem vende um imóvel no Brasil pode pagar menos imposto no futuro. Um projeto em análise no Senado autoriza a atualização anual do valor de imóveis declarados no imposto de renda pela inflação oficial do país.
Com isso, o contribuinte reduziria a diferença entre o valor de compra e o de venda do bem, diminuindo a cobrança do imposto sobre o ganho de capital. A reportagem é de Alexandre Campos.
De acordo com a proposta do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o ajuste no valor do imóvel poderá ser feito com os índices anuais do IPCA a partir de 1º de janeiro de 1996. Com o exemplo de um imóvel que na aquisição em 2002 custou R$100 mil e foi vendido em 2026 por R$600 mil, Flávio Arnes explicou que pela regra atual, sobre o ganho de capital de R$500 mil, será aplicada a alíquota de 15%, o que representa um imposto de R$75 mil.
Qual que é a nossa proposta de mudança? Valor de compra em 2002, R$100 mil. Valor de venda em 2026, R$600 mil, pela correção inflacionária do valor do imóvel desde sua aquisição, R$400 mil. O ganho de capital será de R$200 mil. O imposto será 15% sobre R$200 mil, ou seja, R$30 mil é uma redução de R$45 mil.
Outros dois projetos apresentados recentemente permitem a dedução de gastos com aquisição de aparelhos auditivos, lentes de contato corretivas e óculos de grau, inclusive a armação, da base de cálculo do imposto de renda.
Outro projeto apresentado no Senado propõe mudanças em decisões que hoje ficam concentradas nas mãos do presidente da Casa. A proposta estabelece prazos e prevê a participação de órgãos colegiados na análise de pedidos de criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e de denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, cabe ao presidente do Senado decidir sozinho sobre essas questões. A reportagem é de Marcela Diniz.
De acordo com o projeto, o presidente do Senado terá 5 dias para verificar se o pedido de criação de CPI atende os requisitos constitucionais e regimentais. Se estiver tudo ok, o documento deverá ser lido na sessão seguinte ao término do prazo e, a partir daí, a CPI deverá ser instalada em até 10 dias. Caso o presidente não se manifeste, caberá ao primeiro vice-presidente do Senado fazê-lo e, na falta do vice, a mesa do Senado votará o pedido dentro de 5 dias. O autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, critica a concentração de poderes na figura do presidente do Senado e argumenta que a definição de prazos é necessária para que as CPIs cumpram seu papel de ser instrumento das minorias para a investigação de irregularidades.
Nenhum direito constitucional pode depender da boa vontade de uma única pessoa. Quando a Constituição garante um instrumento de fiscalização, esse instrumento precisa funcionar.
No caso de denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto dá 15 dias de prazo de análise para o presidente do Senado. A rejeição só se dará por voto da maioria absoluta da mesa diretora.
Recebeu uma notícia sobre o Senado e não sabe se é verdadeira? Não repasse boatos, confirme primeiro. Na dúvida, fale com o Senado Verifica pelo WhatsApp 61 98190-0601.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados. Atuação na Defensoria pode dar desconto no FIES a estudantes de direito.
Avança nas comissões a criação de carteira de identificação oncológica.
O projeto determina fornecimento de alimentação ao empregado doméstico.
Boa noite. Projeto em discussão na Câmara torna obrigatório o fornecimento de alimentação aos empregados domésticos. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou projeto que obriga o fornecimento de alimentação ou vale-refeição para empregados domésticos. O texto estabelece a responsabilidade do Poder Executivo em regulamentar as condições e os valores dos benefícios. A proposta da deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, muda a lei que regulamenta o trabalho doméstico. A relatora, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi favorável à proposta.
Para que a trabalhadora ou trabalhador doméstico possa adquirir a sua própria alimentação, possa se alimentar. Hoje nós não temos nenhuma legislação, nem a CLT prevê esse tipo de alimentação em natura ou via ticket ou algum fornecimento de vale refeição. E isso escancara um Brasil profundo de desigualdade, um Brasil profundo que estabeleceu os parâmetros e as relações do trabalho doméstico ancorado numa relação praticamente escravocrata do que é esse trabalho trabalhador dentro da sua casa. Como é que essa trabalhadora, como eu coloquei no meu voto, muitas vezes fazendo a alimentação daquela família, quando se trata, né, de estar na casa de família, não tem a garantia de poder se alimentar com aquele alimento.
Érica Hilton lembrou que desde 2006, uma lei passou a proibir ao empregador doméstico descontar do salário alimentação, roupas, higiene e moradia, além de despesas de transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. Wellington Prado, do PSD, condena o reajuste da tarifa de energia elétrica autorizado para Minas Gerais e afirma que a população está sendo penalizada com aumentos acima da inflação. Segundo ele, consumidores, comerciantes, indústrias e produtores rurais serão afetados pela medida.
Wellington Prado questiona ainda a qualidade dos serviços prestados pela empresa responsável, citando interrupções frequentes no fornecimento de energia. O parlamentar defende mais fiscalização do setor e anuncia iniciativas para contestar o reajuste e cobrar melhorias no atendimento.
Trabalho. Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o fim da escala 6x1 e questiona os possíveis efeitos da medida sobre a informalidade, os custos das empresas e a geração de empregos. Para o deputado, a mudança foi aprovada sem debate aprofundado sobre seus impactos econômicos.
Luiz Lima também compara indicadores econômicos do Brasil com os de outros países, destacando diferenças de salários e carga tributária. O parlamentar manifesta preocupação com a perda de competitividade da economia brasileira e com a transferência de empresas para países vizinhos.
Durante viagem ao Maranhão, Rubens Pereira Júnior, do PT, declara que recebeu congratulações por votar pela redução da jornada de trabalho. O deputado reforça que o projeto é mais uma medida do governo que tem como foco o segmento mais vulnerável da população.
Rubens Pereira Júnior também relata visitas a lideranças políticas dos municípios de Brejo, Buriti, São Mateus e Lagoaçu. Ele se coloca como um canal para as demandas dos servidores municipais e das comunidades do interior junto à Câmara.
Comissões. Deputados querem alterar a CLT para aumentar a proteção de trabalhadores estáveis. O repórter José Carlos Oliveira nos explica as mudanças.
Trabalhadores com estabilidade provisória no emprego poderão ter nova proteção na consolidação das leis do trabalho, a fim de evitar injustiça nos casos de demissão por justa causa. A medida beneficia, por exemplo, gestantes e dirigentes sindicais que têm direito à estabilidade temporária na CLT. As alterações constam de projetos de lei dos deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Vicentinho, do PT de São Paulo, organizados em texto único do relator na Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O projeto exige, a partir do momento em que foi, por parte da patronal, dito que está, sob justa causa, esse trabalhador com estabilidade demitido, no máximo em até 10 dias, ele precisa abrir o inquérito. Aberto o inquérito, passa então a ter a defesa e, em confirmando a justa causa, aí efetivamente está consolidado, ele vai ser afastado. Mas, se o trabalhador conseguir provar que a justa causa estava incorreta, a empresa vai ser obrigada a mantê-lo no emprego e a pagar o seu salário.
Atualmente, a CLT já prevê a apuração de falta grave para a demissão por justa causa, mas não determina a obrigatoriedade do inquérito. Já a proposta da Câmara diz que o empregador deverá apresentar reclamação por escrito contra o trabalhador à vara ou ao juízo de direito dentro de 10 dias. A demissão só será efetivada após decisão definitiva da Justiça. Bongás explica o quadro atual que ele espera ver superado após a transformação dessa mudança em lei.
Trabalhador que tem estabilidade no emprego não pode ser demitido, e nem mais distante. Mas num caso de demissão de justa causa, o que que acontece hoje? Tradicionalmente, o empregador demite e não abre um inquérito para que possa justificar e para que o trabalhador possa se defender. E aí essa pessoa passa a não receber salário, fica meio no anonimato. Se é um dirigente sindical que tem estabilidade no emprego, vai ao sindicato, mas ele não pode estar na empresa, não recebe salário, o sindicato tem que administrar essa situação. Então é algo totalmente injusto.
A proposta que protege gestantes e trabalhadores com estabilidade sindical em caso de demissão por justa causa está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Ranieri Paulino, do Republicanos, cobra do governo da Paraíba a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, evitando que tenham que viajar longas distâncias até a capital para tratamentos básicos e especializados.
Ranieri Paulino defende também um projeto de sua autoria para federalizar a rodovia de ligação entre Café do Vento, Sapé e Guarabira, facilitando o fluxo regional. Ele convoca os deputados do estado a incluir a região do Brejo Paraibano no orçamento federal, garantindo mais recursos para a população.
Atila Lins, do PSD, considera que a agenda do governo federal produziu avanços para o Amazonas. O deputado cita a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em Manaus e as ações voltadas à recuperação da BR-319, corredor que integra o Amazonas ao restante do país.
Atila Lins também destaca investimentos em infraestrutura, como a construção do porto da Manaus Moderna e a retomada do programa Luz para Todos. Para ele, as iniciativas abrem perspectivas positivas para o desenvolvimento do interior do estado.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica a decisão da Azul de reduzir a capacidade dos voos regionais que atendem Guanambi. O deputado afirma que a companhia trocou uma aeronave maior por outra de 9 lugares, apesar de a antiga operação registrar cerca de 70% de ocupação.
Charles Fernandes aponta que a Azul adotou medida semelhante para voos em Vitória da Conquista. Ele cobra providências do governo federal contra a concentração do mercado aéreo, alegando que a situação encarece passagens e compromete investimentos no interior da Bahia.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica o uso de agrotóxicos e pede que o Congresso incentive os bioinsumos e a produção orgânica. Segundo ele, substâncias proibidas seguem presentes na produção agrícola brasileira, ameaçando exportações e impactando a saúde pública.
Padre João afirma que a União Europeia e a China já teriam rejeitado produtos brasileiros por apresentarem resíduos de agrotóxicos. O parlamentar reforça ainda que o uso dessas substâncias provoca o desequilíbrio ambiental e pode contaminar lençóis freáticos.
Educação.
Formados em direito que atuarem na Defensoria Pública podem ter desconto no FIES. A repórter Júlia Lopes explica como será o abatimento.
Pessoas formadas em direito poderão ter desconto de 1%, incluídos juros, no saldo devedor do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados se aplica àqueles que prestarem serviços à Defensoria Pública. A proposta inclui esse grupo na Lei do FIES, que atualmente prevê o abatimento desse valor no saldo devedor para professores efetivados da rede pública de educação básica, graduados em licenciatura e com jornada mínima de 20 horas semanais. Médicos de família das Forças Armadas que atuam em regiões com carência de profissionais e também profissionais da saúde que trabalharam no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da Covid-19. No texto, a prestação de serviços pelos graduados em direito deverá ser feita de forma não remunerada, com jornada mínima de 8 horas semanais. Para o relator, deputado Tiago De Joaldo, de Sergipe, o projeto insere essas pessoas no mercado de trabalho e no futuro pode beneficiar outros cursos de graduação.
A gente fez um acréscimo ali no final do dispositivo de que isso vai depender da disponibilidade orçamentária do governo, então não é todo mundo que vai ter o acesso automático ao desconto, então vai ter essa regulamentação que o governo vai emitir para isso. Acho que abre inclusive portas para que outros cursos extremamente importantes como a área de medicina, a área de engenharia agronômica, engenharia civil, né, a gente possa estar colocando essa mão de obra também em setores públicos à disposição da sociedade.
O FIES é um auxílio financeiro aos estudantes para a realização de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Nos últimos 10 anos, o fundo beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Para isso, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinou um orçamento de quase 120 bilhões de reais desde 2015. O deputado Rafael Prudente, do MDB, do Distrito Federal, autor da proposta, destacou que o desconto no saldo devedor do FIES, além de diminuir as dívidas dos estudantes de direito, também contribuirá com a população que precisa de atendimento jurídico gratuito. A proposta segue agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, critica o preconceito que, segundo ele, existe contra candidatos que possuem familiares na política. O deputado acredita que isso não deve ser utilizado como critério para desqualificar uma candidatura.
Hildo Rocha defende que a escolha de governantes deve considerar atributos como honestidade, capacidade de diálogo e experiência na administração pública. Ele afirma que esses critérios são mais relevantes do que a origem familiar dos candidatos.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apresenta projeto para criar o Protocolo Nacional de Atendimento à Mulher, com foco na assistência humanizada às vítimas de violência e a garantia de atendimento ininterrupto em delegacias especializadas.
O congressista lembra a encíclica papal que trata da dignidade humana na era digital para defender o acolhimento contra a violência, tema de seu projeto. Para Luiz Couto, seu mandato, bem como o próprio parlamento, tem como função promover o bem comum e a justiça social.
Esporte.
Marcos Braz, do PSDB do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que fortalece protocolos de proteção às mulheres em eventos esportivos e em grandes espetáculos. Ele reforça a importância da proposta com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem no Brasil.
Marcos Braz pontua que o esporte deve ser tratado como investimento social, pela capacidade de reduzir a violência, afastar jovens das drogas e abrir oportunidades. Ele cita a experiência das Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro como exemplo de ação integrada entre educação, saúde e segurança pública.
Saúde.
Projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico. Última etapa de avaliação do texto na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Finanças e Tributação, a relatora, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, argumentou que não cabia ao colegiado analisar a proposta, uma vez que ela não cria novas despesas para os cofres públicos. De acordo com o autor, deputado Enderson Pinto, do Pará, o documento vai facilitar o acesso de pessoas com câncer a serviços de saúde e outros benefícios, com garantia de atendimento prioritário e humanizado.
O objetivo principal é que essas pessoas tenham a possibilidade de uma identificação, né? Ter acesso, né? Em relação a buscar algum tipo de recurso para apoio e acompanhamento psicológico, assistencial, em uma situação de emergência também tem um atendimento prioritário, e com a identificação fica muito melhor. Você imagina um paciente oncológico, de repente, uma crise dentro de um metrô, dentro de um transporte público, de um ônibus, de um trem, e as pessoas não saberem. Com essa carteira de identificação, automaticamente, ele pode, as pessoas identificarem o que poderia ser feito naquele momento de uma emergência.
Anderson Pinto argumenta ainda que medidas de apoio a pacientes oncológicos se tornam cada vez mais necessárias devido ao aumento do número de casos da doença. Ele ressalta que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o Brasil é de 600 mil novos diagnósticos em 2025. A proposta aprovada determina que caberá aos estados e municípios expedir a carteira. Para isso, o interessado deverá apresentar o requerimento e relatório médico com o código de classificação da doença. Dentre as informações que devem constar na carteira de identificação do paciente oncológico, além do nome e endereço, estão o número do documento de identidade, do CPF e do Cartão Nacional de Saúde. O texto prevê ainda que a identificação do paciente com câncer terá validade de 3 anos e deverá ser renovada no final desse prazo para atualização dos dados. Em caso de doença incurável, a validade será indeterminada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Faleiro do PT do Pará acusa lideranças da oposição de buscarem junto aos Estados Unidos apoio para retomar tarifas contra produtos brasileiros. O legislador afirma que a disputa eleitoral não pode servir de justificativa para medidas que prejudiquem a economia nacional.
Ayrton Faleiro defende a união do setor produtivo, dos trabalhadores e das instituições em torno da soberania brasileira. Ele avalia que o Executivo Federal deve enfrentar a pressão externa com diplomacia, firmeza e ampliação das relações comerciais do país.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa integrantes da família Bolsonaro de atuar contra interesses nacionais. Na visão dele, defender medidas que prejudicam a economia brasileira e a soberania do país é característica de traidor da pátria.
Na visão de Jorge Sola, essas movimentações visam pavimentar o caminho para a entrega de riquezas naturais do país, como minerais críticos e terras raras. O deputado convoca os parlamentares a se unirem na defesa da independência econômica do Brasil.
Segurança Pública.
Silvio Antônio do PL do Maranhão é favorável à equiparação ao terrorismo feita pelos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho. Segundo o deputado, a medida pode ampliar a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado.
Silvio Antônio também afirma que a insegurança é uma das principais preocupações da população brasileira e cobra ações mais efetivas no combate às facções criminosas. O parlamentar relaciona episódios recentes de violência ao avanço do tráfico e à atuação de crime organizado.
Sargento Portugal do Podemos questiona os critérios da Polícia Militar do Rio de Janeiro para a promoção por ato de bravura. O parlamentar cita o caso de uma equipe que apreendeu 7 fuzis e teve o pedido negado, enquanto um ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República recebeu parecer favorável após participar de uma ocorrência sem apreensões.
Na visão de Sargento Portugal, as honrarias da instituição não podem ser banalizadas ou influenciadas por proximidade política. O deputado cobra do comando da PM uma revisão técnica dos critérios de concessão e critica o uso eleitoreiro da segurança pública por gestores.
Justiça.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende a instalação de uma CPMI para investigar irregularidades no Banco Master. A deputada afirma que a apuração pelo Congresso é necessária para impedir que o rombo na instituição seja tratado como algo natural.
Heloísa Helena alerta para o risco de a população pobre pagar a conta das perdas atribuídas ao Banco Master com a redução de recursos para serviços públicos. Ela aponta possível impacto nos orçamentos estaduais e municipais de áreas como saúde, educação, saneamento e emprego.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, sustenta que o suposto esquema de fraude bilionária envolvendo BRB e Banco Master foi articulado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A afirmação é baseada em revelações atribuídas ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa.
Rodrigo Hollenberg condena o empréstimo de 6 bilhões e meio de reais feito pela atual gestão para cobrir a perda de mais de 12 bilhões de reais provocada ao BRB. Ele pede que a Polícia Federal recupere o dinheiro desviado, evitando mais sacrifícios da população que já sofre sem serviços básicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Entra em campo no gramado bem cuidado do Arena Futebol Itapuã FM. Nosso time de comentaristas, repórteres, narradores e especialistas para analisar, debater e discutir tudo do Bahia, do Vitória e do futebol mundial. Está entrando no ar. Aumente o volume, porque agora é com ele, craques da Itapuã.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E governo da Bahia. Do lado da gente.
Bora, vamos lá, boa noite, hino do Vitória, é Itapuã FM pra ver o Vitória campeão da Copa do Nordeste, jogo de ida, Arena Castelão, Fortaleza e Vitória, invasão dos torcedores rubro-negros, torcedor do Fortaleza nem acredita no seu time, mas o do Vitória é fé no resultado, você vai participar com a gente, todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país, aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre força, investimento, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Governo da Bahia, do lado da gente. Oferecimento MedSul, sua bet de norte a sul. No Mix Matheus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra na economia, seja para quem compra no atacado, o Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia e hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas, Mix Matheus. Somos um só coração. Oferecimento ITS Brasil. É a melhor internet. Você tá de cabeça quente com a internet lenta, caindo, travando. Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando its.brasil.net ou ligue 3402-0800. É hora de chamar Reinaldo Oliveira para trazer a escalação do Rubro Negro. Vitória pronto, Vitória definido. Bota a vinheta dele.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Muito boa noite pra você, Fábio Gomes. Boa noite a você, torcedor, ligado com a gente aqui na Itapuã FM. Daqui a pouquinho, decisão da Copa do Nordeste, jogo de ida. E o Vitória tá pronto e definido. Na informação de TS Brasil, excelência em internet, BNews, o site que mais cresce no Brasil, www.bnews.com.br. Mix Matheus, juntos em um só coração. Vitória tá definido com um goleiro, Lucas Arcanjo. 26, Edenilson. 25, Kaká. 36, Luan Cândido e 13, Ramon, de volta à equipe. 95 para Kaique Gonçalves, 88 para Zé Vitor, 6 para Emanuel Martínez e 10, Mateuzinho. 33, o Eric e 91, René. Vitória pronto, 1, Lucas Arcanjo é o capitão da equipe. 26, Edenilson, 25, Kaká, 36, Luan Cândido e 13, Ramon, 95, Kaique Gonçalves, 88, Zé Vitor, 6, para Martínez, 10, Mateuzinho e 33, Eric e 91, de contrato renovado. A gente vai falar daqui a pouco. René, esse é o Vitória, pronto para pegar o Fortaleza.
Valeu, Reinaldo, quero sua opinião, torcedor gostou? 999, olha o telefone do povo aí, Everton Bruno, 996542750. É misturando os números todos. 996542750, Everton Bruno na mesa de 9.233 canais.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Valeu, 996542750. Torcedor gostou? Quero sua opinião, hein? Valendo aí um yakisoba do Maná Sushi, meu amigo Gildásio. Já a gente divulga o telefone de contato, assim como a boa na pizza 3353-1774. Alô, meu amigo Bruno Mendes, o melhor rodízio de pizzas de Salvador. É Buona Pizza. Vamos saber se ele gostou da escalação. Nosso comentarista que chegou aqui às 4h27 da tarde. E ele me disse: o Vitória já ganhou. É Vitória campeão do Nordeste. Bota a vinheta dele.
Michel Corpaccio.
Boa noite, Michel.
Boa noite, Fábio, Reinaldo. Um forte abraço de gol para toda a audiência da Itapuã FM B News. É um Vitória que não tem surpresa, né, Fábio? Dentre os disponíveis para a partida, Jair Ventura escala aquele time que todo mundo imaginava. tendo Edenilson pelo lado direito, já que não pode contar com Nathan Mendes, e esse é um ponto em que o Vitória precisa ter bastante atenção, porque Edenilson, quando tem atuado improvisado na lateral, não vem bem. Kaká, Luan Cândido e a volta de Ramon. Ramon é titular, sim, nesse time. Está mais adaptado, entrosado, mais encaixado nas ideias de Jair Ventura. Mas como vem Ramon sem ritmo de jogo após duas partidas fora? Por onde? Por um setor onde o Fortaleza se faz muito forte. Então os lados do campo é por onde o Vitória precisa ter bastante atenção. No meio, já que o Vitória não conta com Baralhas, Kaique Gonçalves de primeiro volante, ao lado de Zé Vitor e Emanuel Martínez. Kaique Gonçalves, sendo esse primeiro volante, ora, quando o Vitória não tem posse de bola, normalmente na fase defensiva, Kaique Gonçalves afunda entre os zagueiros e forma ali uma linha de cinco defensores. Mas com essa movimentação, o Vitória tem deixado muitos espaços na sua intermediária. É um ponto em que o Vitória tem que ter bastante atenção, porque o Fortaleza é um time que gosta de finalizar bastante de média distância, bastante da intermediária. E o Vitória não pode voltar a ceder espaços como cedeu diante do ABC, diante do próprio Santos. Não pode voltar a ceder esses espaços em uma final, em uma grande decisão. Por isso, Kaique Gonçalves precisa se posicionar um pouquinho mais à frente, mas de fato como um primeiro volante, tendo o apoio de Emanuel Martínez e Zé Vito ao seu lado. E na frente, que todo mundo já conhece, Eric, Mateuzinho, René. Mateuzinho, camisa 10, o jogador de criação desse time, precisa voltar a performar bem, precisa voltar a ser, de fato, um jogador cerebral desse time do Vitória. E pelo outro lado, Eric, pra mim, que pode ser a principal válvula de escape do Vitória hoje, é o jogador mais eficiente do Vitória na temporada, né? Tem 10 gols, 12 assistências, é um jogador que pode ali atuar, explorar das costas da marcação do Fortaleza pelo setor, ao lado de René, que vem muito bem e, como o Reinaldo trouxe, contratado pelo Vitória, Rei vai trazer mais informações. Espera-se que René possa continuar desempenhando um bom futebol e performando um bom futebol vestindo a camisa do Rubro Negro.
Lógico que agora não é hora de polemizar, não é hora de criar encrenca, é hora só de comemorar título, de pensar em coisa boa. Mas, Reinaldo, pra mim, um erro de planejamento não ter escrito o Claudinho. Independente de qualquer coisa, pra mim o Claudinho tinha que estar inscrito. Ah, não tô discutindo se Claudinho é um baita jogador, nada disso. Mas se o cara tá no elenco, o Claudinho tinha que ter sido inscrito quando surgiu a possibilidade, Reinaldo.
O problema é que na semana do fechamento da janela da Copa do Nordeste, ele estava em negociação com a equipe do Sport. Faltou muito pouco, tanto para ele quanto para o jogador Neres vestirem a camisa do Sport. Só que o Sport viu que o jogador ainda estava se recuperando e achou melhor não fechar aquela contratação. E aí fechou a janela e o Vitória não escreveu o jogador Claudinho para a competição. Esse foi o problema, porque o jogador já estava inclusive indo lá já para Recife. Quando deu, voltou e aí esqueceram de escrever. Não esqueceram não, acho que planejamento acharam melhor não escrever, porque a Vitória tinha Nathan Mendes e tinha também o Matheus Silva. Só que o Matheus Silva lesionou e ninguém imaginaria que chegasse numa final já sem Nathan Mendes.
Que é uma pena, né, ter que jogar improvisado, né, Michel? Você já falou da preocupação, não que a Denilson seja jogador ruim, porque não é a dele. Então a gente não quer queimar o atleta e fica preocupado com isso, né?
Exatamente, Fábio, exatamente. O Edenilson é muito bom jogador. O Edenilson é muito bom jogador na posição dele, como volante, até como zagueiro, performa muito bem. Edenilson é um jogador, claro, jovem, mas que ainda tem muito a evoluir tecnicamente e que no futuro ainda vai dar muitos frutos ao Vitória, tanto técnico como principalmente econômico. Para mim vai ser uma das grandes peças que o Vitória vai fazer negócio logo na frente. Mas como lateral direito, das últimas vezes em que esteve improvisado por esse setor, nessa função, ele não performou bem. Foi assim contra a Chapecoense, em que acabou sendo expulso na oportunidade. Foi assim diante do Fluminense, em que o Vitória estava vencendo o jogo, quando o Jair Ventura tirou Nathan Mendes, colocou Edenilson e ele acaba perdendo, né, na velocidade com o Kevin Serna no lance que ocasionou o segundo gol, o gol de empate do Fluminense nos minutos finais daquela partida. Realmente, como lateral direito, improvisado nessa função, Edenilson não tem performado bem. E por isso, a gente chama bastante atenção, principalmente porque vai encarar uma equipe que gosta de jogar com muita velocidade pelos lados do campo, Fábio.
Vamos lá, quero sua participação, 996542750, daqui a pouco o primeiro áudio. Quem vai ser campeão do Nordeste? Quero o torcedor participando. Torcedor do Bahia só no controle remoto e com secador no 220. Bora falar agora da escalação do adversário, os donos da casa. Como vem o Fortaleza, hein, Reinaldo?
Muito bem, Fábio. Fortaleza também já está definido pelo conhecido Thiago Carpini para governo da Bahia, do lado da gente, Betsul, sua Bet de norte a sul. Um é o goleiro João Ricardo, dois, Brits, quatro, Luan Freitas e três, Lucas Gasal, ou seja, três zagueiros. Setor de meio campo, 75 na ala direita, Rodriguinho, 13 para Mucuri na ala esquerda, 88 Sacha, Lucas Sacha, 29 Rodrigo e 7 Pochettino. Esse é o setor de meio campo. E no ataque, 11 para Vitinho e 32 Luiz Fernando. Inclusive, Vitória já sondou ele várias vezes. Atacante Luiz Fernando, camiseta 32. Fortaleza vai com 1 João Ricardo, 3 zagueiros, 2 Brits, 4 Luan Freitas e 3 Lucas Gasal, 75 Rodriguinho, 13 Mucuri, 88 Lucas Sacha, 29 Rodrigo e 7 Pochettino, 11 Vitinho e 32 Luiz Fernando. Portanto, Fortaleza pronto para pegar o Vitória.
Concordo com você, viu, Michel? O time que ganha, que perdeu pro Atlético, não vai dar trabalho ao Vitória hoje. Eu concordo com você. Não tem o menor cabimento um negócio desse. Fala um pouco desse time agora, Pochettino. Pochettino é um bom jogador, jogador perigoso. É, pode até não estar naquela fase quando ele chegou no Fortaleza, que o Fortaleza tinha um meia, tinha uma meiuca de respeito, né? Que o treinador, o Vojvoda, fazia aquele Fortaleza jogar, mas ele é um jogador perigoso, não é isso, Michel?
Não é bem assim não, viu, Fábio? Fortaleza é um time que a gente precisa ter realmente atenção, e a gente vai falar, né, detalhar todo esse time do Fortaleza, dirigido por Thiago Carpini. Mas antes, se me permite, Fábio, deixa eu mandar um abraço aqui pra Robson, o Rob Show. Disse que é o melhor barbeiro de Salvador e tá sintonizado, colado com a gente aqui. Ele que me deixa aqui no grau, viu, desse jeito.
Oi, eu ia dizer que você não tá bonito não, mas agora que ele é nosso ouvinte, tá massa, irmão. Parabéns, irmão. E eu tô precisando, viu, velho? Tô acabado, viu? Passa o endereço aí pra poder aprovar. Um abraço, meu irmão.
Mas é um Fortaleza que joga numa linha de três zagueiros, realmente, com Brites, Luan Freitas e Lucas Gasal. E pra mim, o Thiago Carpini, ele tenta aumentar o número nesse setor, porque o Fortaleza é frágil na defesa. Fortaleza tem esses jogadores, essa trinca, né, de zagueiros, mas conta com o Brits, capitão, e o Lucas Gasal, que joga pelos lados do campo, inclusive, né, nas laterais dessa trinca de defesa, e que são frágeis na marcação, posso dizer. Por aí o Vitória pode se aproveitar. Mas Rodriguinho, Lucas Sacha, Rodrigo Santos e Mucuri povoando o setor, povoando o meio de campo junto com o Toto Pochettino, é por onde o time do Fortaleza tenta surpreender ao Vitória, sobretudo pelo lado direito. Rodriguinho é um meia que joga como ala pelo setor. O lado direito do Fortaleza, ofensivamente, é muito forte. E por isso, o Ramon vai precisar ter bastante atenção. Tem o Vitinho, que também joga pelo setor. E que a gente pode dizer, se aproxima muito às semelhantes, né, a Eric no Vitória. Características semelhantes à de Eric no Vitória. É um atacante canhoto que joga pelo lado direito, que busca clarear bastante as jogadas, trazendo para o centro, fazendo da ponta para o meio, para o centro, clareando as jogadas e tentando finalizar de média distância. Olho o Vitinho. E Luiz Fernando, como o Reinaldo falou, no ataque, é um jogador de muita velocidade, é um jogador também que performa muito bem, é um jogador que ora cai pelo lado esquerdo, ora se infiltra na área como fator surpresa para finalizar. Esse time do Fortaleza, apesar de que ainda está em débito com seu torcedor, é bem verdade, mas é um time que é, nessa temporada, campeão cearense, está nas oitavas da Copa do Brasil, está na final da Copa do Nordeste, pode sim incomodar o Vitória de Jair Ventura, Fábio.
Vamos lá, e o torcedor acha isso? Eu não concordo com o Michel, não. Acho que é Vitória na cabeça. 996542750. 996542750. Fala comigo, torcedor.
Reinaldo, boa noite. Aqui é Eliseu, do bairro Traqueiro, Leva Moreira. Espero que Jair Aventura não invente hoje, viu? Tem que jogar o time pra frente. Tapuã FM. Vitória hoje. Eu não sei se ele ganha não, mas com nada o empate ele traz hoje, viu? Cadê Zé Eduardo? Diga Zé Eduardo. E o pra cá desse Zé Eduardo hoje? Qual é o pra cá?
Zé Eduardo tá na Espanha, meu irmão, tá de lua de mel. Um abraço aí pra você. Jair Aventura, antigamente você podia até dizer, mas o Jair Aventura, ele ajeitou esse Vitória aí, viu, meu irmão? Porque esse time do Vitória de elenco não é bom, não. É Jair Aventura que tá dando resultado aí, viu, Reinaldo Oliveira?
Com certeza, né? O Jair Ventura, ele sabe extrair o melhor dos jogadores. Ele já recuperou muitos jogadores. E ele fica desde o ano passado. Ele já está desde o ano passado, né, Fábio? E ano passado ele salvou o Vitória do rebaixamento, com bons resultados. E esse ano vem fazendo o Vitória jogar um futebol muito vistoso, futebol interessante. Ah, é reativo, não interessa. É futebol de resultado, é futebol que ganha jogo. E o Vitória tá jogando bem com ele. Só não ganha fora de casa, mas acredito que seja questão de tempo.
Eu não precisa lembrar disso hoje, né, meu irmão? Que o Vitória tá jogando fora, não sei se você lembra.
Mas tem um detalhe,
não
tá?
Precisa você lembrar disso agora.
Precisa,
certas mas... estatísticas você ignora,
não, meu irmão. Não, essa tem que ficar na memória do torcedor, sabe por quê?
Por quê?
Porque o Vitória, nos jogos anteriores, que jogou fora de casa, ele sempre tinha desfalques importantes. Desfalques grandes, como Kaká, Mateuzinho, Eric, como foi contra o Fluminense. Única vez que ele repetiu a escalação que ele bota no Barradão foi contra o Atlético Paranaense, que o Vitória foi prejudicado. Só. No mais, desfalque contra o Bragantino, o time estava todo desmatelado contra o Bragantino por causa da força contratual de Nathan Mendes, Luan Cândido. Desfalque contra o Fluminense, o Vitória não teve Kaká, Vitória não teve Mateuzinho, Vitória não teve Eric, né, todos os três ficaram de fora. Então, a primeira vitória ela vai chegar.
E se saiu hoje, bem, né, Michel? Do problema do que ele arrumou, né?
Pra um andendo pra Rei e pro torcedor rubro-negro, o Vitória venceu o ABC na última.
E venceu o CRB na segunda rodada, fora de casa.
Copa do Nordeste.
O negócio é brasileiro. O problema do Vitória é o brasileiro.
E hoje é Copa do Nordeste. Tem tudo pra ganhar do Fortaleza no Castelão. Depois vai chorar no pé do
Pois é, vamos lá, mais um áudio aí. Tira esse negócio desse chorão aí. 996542750. Bota o torcedor no ar.
Boa noite, Fábio, Nerival. O Fábio tá fazendo grande. O Fábio, meu placar, viu? 3-1 pra o Leão do PC, viu?
Peraí, rapaz! Tchau,
tchau. Vê se coloca meu vídeo no ar, viu, Fábio? Pelo amor de Deus!
Não, meu irmão, pelo amor de Deus, mas é desligue o secador. Desligue o secador, hoje é Leão pra cima, é o Vitória. E pra não perder tempo, vamos trazer as opções do Vitória. As opções do Rubro Negro no banco de reservas, vinha, Reinaldo.
As opções do Jair Ventura, 22 é o goleiro Gabriel, 35 Filteman, dois goleiros no banco. 83 Jamerson, 77 Neres, 55 Zé Breno, 8 para Ronald, 7 Marinho, 11 Osvaldo, 12 Diego Tárzia, 20 Lucas Silva, 23 Fabre e 79 Renato Kaiser, fechando aí o banco de reservas da equipe do Vitória. Na informação de TS Brasil, excelência em internet.
O que dizer desse banco de reserva do Vitória, hein, Michel?
O que dizer, Fábio, é que, ao meu ver, teria espaço para Diego Tárzia no time titular. Isso para o jogo de hoje, pensando no adversário, claro, se a gente fala em ter Diego Tárzia como titular, imagina-se de cara que ele entraria no lugar de Mateuzinho, como comumente ele vem participando, né, no time do Vitória. É bem verdade que...
Você tiraria Mateuzinho?
É bem verdade que Mateuzinho não vem performando. É bem verdade que Mateuzinho é o camisa 10. Precisa voltar a jogar o que o torcedor do Vitória espera dele, que não apresentou nos últimos jogos. Mas por que pra hoje, Diego Tárzia, especificamente pra hoje? Porque a ideia, ao meu ver, seria atacar a velocidade do Vitória pelo lado esquerdo às costas da marcação lado direito do Fortaleza, que é frágil. Tem Rodriguinho, que é um meia, que tá ali improvisado como um ala. E tem o Brits, que apesar de ser capitão do time, tem muita experiência, muita hierarquia, mas é um zagueiro fraco, é um zagueiro pouco veloz, É um zagueiro que deixa muitos espaços e muitas brechas. Inclusive, Rendê vai precisar não apenas ficar na referência, mas se movimentar bastante saindo dessa referência para, ora pelo lado direito, associar com o Eric, ora pelo lado esquerdo, associar com o Mateuzinho. Porque são setores frágeis desse time do Fortaleza. Então, por isso, eu imaginaria ver Diego Tárzia, claro, não como titular nesse momento, mas quem sabe, com quase que, com toda certeza, no decorrer da partida, Diego Tárzia possa adentrar o jogo.
Vamos lá, torcedor 996542750.
Boa noite, Fábio. Aqui é Marcelo de Paripe. Marcelo Sá. Viu? O Vitória hoje vai ser duro, viu? Não vai ter coisa fácil pro Leão hoje, não. Vamos lá.
E você quer que eu faça o quê? Que eu pare de comer pra falar, hein? Vai cuidar de sua vida, meu irmão. 996542750, obrigado, hein? Vamos embora. E as opções do Fortaleza, hein, Reinaldo Oliveira?
Muito bem, Fábio. As opções do Fortaleza 25 é o goleiro Vinícius Silvestre. 8 para Ronald. 18, Fuentes. 22, Maílton. 37, Rian. 77, Paulo Baia. 5 para Pierre, 10 Lucas Crispim, 19 Lucas Emanuel, o 19, 31 para Wellington, 38 Lucas Prió e 99 Kaique, fechando aí o banco de reservas para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Michel Corbácio e o Fortaleza.
Ofensivamente, o lado direito do Fortaleza é muito forte, né? A gente tá falando aqui de Rodriguinho, que é um meia que tá jogando como ala, e tem Vitinho, principal destaque desse time, jogando pelo setor. Quando a gente olha pro banco, novamente pelo lado direito, e me surpreende a não presença de Maílton, ala, lateral, direito, que também é muito forte no apoio e que pode ser a opção no decorrer da partida. Ainda para o lado direito, o Wellington, camisa número 31, jogador também de muita velocidade, né, que ataca a profundidade, que gosta de jogadas individuais, pisa na área para marcar gols. Então, o lado forte do Fortaleza é o lado direito, tendo algumas boas opções no banco também para oxigenar esse setor, Fábio.
Bom, Reinaldo, já você vai trazer essa compra do Vitória, essa aquisição do Renê. Mas antes eu quero mais áudio. Torcedor participando, invadindo a transmissão. 996542750.
Boa noite, Arena Futebol Itapu FM. Aqui é Cerveja do Calabar. Veja só. Um jogo difícil, mas não é impossível. 2-1 Vitória hoje. E a gente ganhou o título aqui em Salvador. Barradão, valeu? Ronaldo Oliveira, como é que tá o time da Vitória para hoje? Tem alguém machucado? Alguém cartão amarelo? Alguém suspenso? E manda um alô aí pro rapaz, pra rapaziada do Calabar, valeu? Xavier, Calabar.
Ronaldo Oliveira, traga por favor o desfalques aí do Vitória, vá.
Muito bem, Fábio. Os desfalques do Vitória, a começar pelo Baralhas, né? Jogador que inclusive é o titular dessa equipe, saiu no jogo passado por conta de uma lesão muscular. E o Vitória provavelmente não terá o Baralhas no jogo de volta aqui no Barradão. O jogador já está em tratamento, já voltou para Salvador. Para mim está fora também do jogo de sábado, o jogo de volta aí da decisão da Copa do Nordeste. Não tem o Dudu, cirurgia, o Edu, cirurgia, o Matheus Silva já está na transição, tá? Há quem diga que ele pode aparecer para o jogo de sábado. Vamos aguardar, porque já tem 2 semanas o Matheus Silva na transição.
Mas se chegar também, não é muito arriscado utilizar, pô.
Sabe qual foi a última partida dele? 24 do 3, tem muito tempo. Já são aí 3 meses, praticamente, né, que o jogador tá de fora. 2 meses e fração.
Aí eu prefiro improvisar, a não ser que o Edenilson tenha uma falha gigantesca hoje, que o torcedor pegue ar com ele. Aí vai justificar uma mudança forçada. Mas não justifica o cara com tanto tempo sem jogar ganhar a posição da Denilson.
Exatamente. Camutanga, cirurgia também no pé, só o ano que vem. Richelli, lesão na panturrilha esquerda, não melhora nunca, né, o zagueiro Richelli. O Rubens Mael, está na transição, em breve, pós Copa do Mundo, ele vai estar sim à disposição. É um jogador que a diretoria gosta bastante desse atleta, então é um que deve aparecer aí pós Copa do Mundo. O Alexandre Pato, Anderson Pato, também em cirurgia, está em tratamento. Nathan Mendes é um caso que a gente tem que abrir um parênteses. Tá, o jogador voltou para Salvador, está fazendo os exames, vai ter que passar por novos exames para detectar o que é que aconteceu de fato com o jogador, a lesão no joelho, se é grave ou não é. Acho que estão tendo tanto cuidado que eu tenho até medo do diagnóstico final ser uma LCA, alguma coisa mais grave que tire o jogador do restante da temporada, porque uma LCA hoje ele está fora da temporada, né? Vamos aguardar o parecer final do departamento médico rubro-negro. E Baralhas, lesão na posterior da coxa, voltou para Salvador, está em tratamento, me arrisco a dizer, está fora da decisão do próximo sábado, Fábio.
Embora o Reinaldo não concorde muito, né, eu acho que o Vitória perde muito com essa ausência do Baralhas, tá? Ele acha que o Kaique, não que o Kaique eu entenda que seja ruim, mas acha que o Baralhas é o Baralhas, ainda mais em momentos de decisão. Baralhas entrega muito em decisões a favor do Vitória, mas eu ouvi o Michel até por causa desse resumão que o Reinaldo trouxe a respeito dos desfalques do Vitória e do departamento médico do clube.
Mais uma vez, departamento médico lotado, né, Fábio? Departamento médico do Vitória tá lotado, mas dentre os desfalques, como você bem mencionou, o Baralhas, principal ausência, né? A gente também tem o Nathan Mendes, que é uma ausência bastante significativa, isso por falta de opção, inclusive, mas a ausência do Baralhas é significativa. Claro, quando a gente vê, olha o meio de campo e vê a escalação e enxerga Kaique Gonçalves, titular, que pode exercer, que exerce uma função que muitas vezes o Baralhas não faz, né? A função de primeiro volante e sem a bola, até uma função de zagueiro. Mas a presença de Baralhas no meio de campo do time do Vitória, além da representatividade, a gente está falando do capitão do time. É um jogador que também participa em muitos gols na temporada. É um jogador que pisa na área como um fator surpresa. Inclusive marcou gol diante do ABC no último jogo fora de casa do Rubro Negro, né, pela Copa do Nordeste. Então realmente a ausência de Baralhas pode ser bastante sentida para o time do Vitória. Ainda que Kaique Gonçalves, Emanuel Martins e Zé Vito já tenham performado juntos em outras oportunidades.
Vamos lá, 996-54-2750, vem torcedor!
Boa noite, Reinaldo. Vitória não precisa pressa, né, agonia. Com um empate é um ótimo resultado. Se ganhar é bom, mas um empate é ótimo resultado. Porque no caldeirão é barril, que é Robson na mais escura.
Eu só não gosto é quando o time joga pra empatar. Quem joga pra não perder, com medo de ganhar, acaba perdendo o jogo. Tem que jogar pra cima. Explique como é que é agora, Reinaldo, a questão do regulamento da competição. Dois empates, acontece o quê? Se o Fortaleza, por exemplo, der 1-0 e o Vitória der 2-1, a diferença de gols, o que é que acontece nesse caso da Copa do Nordeste?
É pênalti. Acabou esse negócio de gol marcado fora de casa. Já não existe competições nenhuma mais da CBF. Copa do Brasil é que era assim, né? Se você ganhasse de 2-1 na casa do adversário, chegasse em casa e desse 1-0, você estava classificado. Hoje, até assim, na Copa do Brasil, é pênalti. Não existe mais esse negócio de vantagem. A única vantagem que o Vitória tem, Fábio, entendido a melhor campanha, é jogar a última partida em casa. Essa é a única vantagem que o Vitória tem.
E assim, Fábio, vantagem, claro, decidir, né, o jogo de fato. A gente está falando de uma final de 180 minutos, em que o primeiro tempo, entre aspas, dos primeiros 90, se define hoje, e os outros 90 no Barradão no próximo sábado. Isso tem um peso porque a torcida do Vitória tem feito muita diferença no Barradão. Mas eu acredito que a partida de hoje já pode nortear muito do que vai ser no sábado. Para o Fortaleza, jogando em casa e sabe da dificuldade que é qualquer time vir ao Barradão para vencer o Vitória nos dias atuais. Então para o Fortaleza é de crucial importância vencer hoje. Para o Vitória, até pensando no próximo jogo, até pensando no jogo de sábado, em decidir frente ao seu torcedor, para o rubro-negro, é importantíssimo não perder hoje. Então, como o nosso ouvinte acabou de trazer aí, e Marcelo também falou, né, o pessoal de Paripe, todo mundo sintonizado aí com a gente também, Cassinho, Marcelo, como o pessoal tem mencionado, hoje o empate para o Vitória não é de todo ruim, porque o Vitória vai trazer para o sábado a decisão aqui do Barradão diante do seu torcedor. Em vista disso, o Fortaleza vai ter que vencer, quer vencer o jogo de hoje, porque sabe da tamanha dificuldade que é vencer o rubro-negro no Barradão nos dias atuais, Fábio.
Mais um áudio, 99654-2750, 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Elton Pedreira, do bairro São Caetano. Boa jornada aí, grande Reinaldo, jogando duro como sempre nas reportagens aí do Vitória. Fábio, a gente sabe que humildade, com o pé no chão, não tem nada a ganho. Não é assim também. O favorito é o Vitória, que é um time de Série A, mas já conheço meu gado, então eu tô muito com as barbas de molho, né? Tem que ter muita calma aí, respirar e esperar aí pra ver o que esse time vai entregar dentro de campo. A gente sabe que a gente tem um time limitado, o time titular é um time esforçado, mas tem muitas limitações na hora da substituição, não temos peças